Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter. Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios. Com o psicólogo e consultor de empresas, José Ernesto Bolonha.
Olá, meu nome é José Ernesto Bolonha. Eu tenho um grande prazer de saber que você está me ouvindo a respeito de um assunto de grande interesse no mundo contemporâneo, de grande interesse na cultura de negócios, na cultura profissional do mundo contemporâneo, que é essa nossa série intitulada Seres Humanos de Negócios. Eu gostaria de me apresentar muito rapidamente. Eu sou um psicólogo e um administrador. Mas talvez a questão mais curiosa, quando aceitei esse convite da Pátria para esta série intitulada, como já disse, Seres Humanos de Negócios, foi o fato de que o desafio colocado aqui é trazer um profissional da palavra íntima para a palavra pública. Acredito que toda vez que nós, que somos originalmente psicoterapeutas, psicanalistas, profissionais que foram formados durante todos esses anos na palavra íntima, naquilo que de fato explora a intimidade das pessoas, geralmente intimidade de grandes líderes organizacionais, de grandes empresários, de grandes empreendedores, temos uma série de dúvidas quando somos chamados à palavra pública. E isso eu gostaria muito de compartilhar com você, meu ouvinte, de uma forma muito pessoal, muito humana, muito próxima. Eu também tenho, como você, um grande problema no mundo contemporâneo, que é a grande questão entre os gurus, né, das regras do conhecimento nas organizações, aqueles que tendem a ditar aquilo que deve ser feito, e o conhecimento, que é o conhecimento da minha prática profissional original, que é a grande complexidade da vida humana. Todas as questões que todos os dias nós pensamos, você que provavelmente está aí e, enquanto me ouve, vive o seu momento de vida, os grandes problemas profissionais que você atravessa, as soluções desses problemas. Num certo sentido, eu acho que a dúvida que acontece entre essa perspectiva da palavra pública, que, no seu pior lado, tende a dar receitas, a dar soluções prontas, e a palavra pública, que tenta trazer da palavra íntima, tende a trazer das nossas reflexões, dos nossos estudos, soluções que sejam realmente ricas. Portanto, eu fico muito feliz que esse convite tenha acontecido, permitindo essa relação entre o profissional da palavra íntima que eu sou e o profissional da palavra pública que eu também sou, trazendo, sim, a complexidade, a profundidade, o convite para que a gente possa investir mais energia, mais atenção, mais tempo em temas tão interessantes como esse. Portanto, não se trata de receitas, portanto, não se trata de guruzice, de algibeira, não se trata de coisas que serão motivo de uma censura, de um tratamento rápido, ainda que a gente queira eficácia, ainda que a gente queira soluções. Trata-se, sim, de uma contribuição profunda, relativamente extensa, para a qual eu gostaria muito de contar com a sua atenção durante toda a série. Fiquei muito animado com a ideia e o convite para essa série, Seres Humanos de Negócios. Por quê? Porque o próprio título da série já contém um enigma fundamental. Ele já nos propõe uma questão fundamental da vida humana, que é a contraposição entre o que é ser um ser humano, quais as condições de um ser humano, e o que é fazer negócios. De um lado, é muito comum, isso não é apenas contemporâneo, isso aconteceu ao longo de toda a história, negócios parecem atividades de natureza política, de natureza estratégica, de natureza objetivista, que contrapõem essa noção de humanidade, essa noção de que um ser humano é muito mais do que isso. Ao longo da história, as definições de ser humano variaram muito, assim como variaram as definições de negócios, né? Se nós pensarmos que a cultura contemporânea tem uma definição própria do que é fazer negócios, do que é montar organização, de qual é o tipo de abordagem ética, até onde os negócios podem conter essa objetividade fria, num certo sentido anti-humanista, a que eu me referia agora há pouco, nós temos um quadro muito claro do século XX, sendo que, neste quadro, o século XX se apresenta muito objetivista, se apresenta muito pragmático. Portanto, eu diria que uma oportunidade muito interessante que essa série, Seres Humanos de Negócios, nos oferece, é uma revisão da cultura que se estabeleceu na modernidade e na pós-modernidade, portanto, a cultura que se estabeleceu na transição do século XIX para o XX e ao longo do século XX, e que pode ilustrar muito bem e ajudar numa perspectiva de desenvolvimento mesmo aquilo que nós temos a fazer ao longo do século XXI, nessa abertura do século XXI, com relação ao tema seres humanos de negócios. Ou seja, em última análise, acho que o desafio proposto por essa série é compreender como nós podemos nos manter humanos, como nós podemos cultivar, de fato, os nossos aspectos humanos, fazendo negócios numa cultura onde a excelência, o pragmatismo, a competição, enfim, todas as questões colocadas pela pós-modernidade, todas as questões colocadas por este século XXI que está aí nascendo, nos desafiam. Eu gostaria de começar com psicologia. Por quê? Por que que nesse primeiro programa da série nós acabamos escolhendo falar das psicologias que se aplicam a essa compreensão do que é ser humano, sempre, repito, voltada para a questão de negócios, para a questão de administração de negócios, para a questão de cultura organizacional? Eu acredito que na história da psicologia nós temos quatro tipos de psicologia que são fundamentais para a abertura dessa série. Eu falaria e falarei a vocês sobre a psicanálise, uma das psicologias mais importantes quando nós estamos tratando de negócio. Falarei a vocês da psicologia cognitiva do Jean Piaget, outra psicologia fundamental para as organizações. Falarei a vocês sobre o behaviorismo, uma psicologia que nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Universidade de Harvard e é muito importante para a compreensão desta relação do que é ser humano e fazer negócios. E, finalmente, falarei de uma psicologia que está nascendo agora, uma psicologia que está sendo construída hoje nas academias com os pesquisadores, já num regime muito próprio de século XXI, que é a psicologia evolutiva ou a psicologia evolucionária. Portanto, psicanálise, psicologia cognitiva, psicologia do comportamento ou behaviorismo e psicologia evolutiva. Essas quatro psicologias acho que poderão nos dar uma noção bastante clara do aspecto humano do título da nossa série, Seres Humanos de Negócios. Falando de seres humanos, tentaremos descrever os seres humanos através da psicologia. Antes de começar, é importante que lembremos que a psicologia não é, evidentemente, a única ciência que pretende descrever a natureza humana. Nós temos muitas outras ciências a partir da própria filosofia, ou seja, a antropologia, a sociologia, hoje as ciências da transdisciplinaridade, que lidam com o ser humano como objeto. A psicologia é uma delas. E para que a gente entenda a perspectiva do psicólogo, não é? Nós temos que entender, antes de tudo, que na Grécia Antiga dava-se o nome de psique à alma. Ou seja, quando você definia para um grego do tempo clássico, um grego do século IV a.C., do século III a.C., nós estaríamos nos referindo a um estudo da alma humana. Isso já nos coloca uma primeira perspectiva, a perspectiva de que os seres humanos têm uma alma, coisa que o século XX não acreditou plenamente. Nós sabemos que o século XX é um século muito objetivista, um século muito científico, muito cientificista, um século muito tecnológico, e muitas vezes ao longo do século XX, esta questão da existência ou não de uma alma com seus valores próprios, com a sua ética própria, com a sua vinculação ou não a uma ideia de divindade, não foi aceita e não é aceita por muitas pessoas. Portanto, a psicologia, ao longo dos séculos, ela foi se desprendendo dessa origem sobrenatural que ela tinha, sem dúvida, no tempo da filosofia, e foi se tornando uma ciência objetiva, tal como a biologia, tal como a física, tal como ciências mais naturais. É claro que esse movimento fez com que a psicologia ganhasse muito poder. E que tipo de poder? O poder de intervenção nos fatos. Quando nós nos deslocamos de algum tipo de estudo de natureza mais reflexivo, de natureza mais filosófico, de natureza mais religioso, para algum tipo de estudo de natureza mais científica e mais técnica, é claro que o nosso poder de intervenção sobre os fatos é um poder que aumenta. E isso aconteceu com a psicologia. A partir desse momento, nós poderíamos dizer que duas grandes abordagens aconteceram, né? A primeira delas foi o que a gente poderia chamar de uma psicologia mais de laboratório, de uma psicologia mais objetivista, tentando criar situações nas quais a medida das reações humanas, nas quais pudesse ser feita alguma quantificação, e uma psicologia que continuou numa linha mais simbólica, numa linha mais interpretativa, numa linha mais propriamente cultural. Entre essas, existe a psicanálise, aparece a psicanálise como aquela psicologia cuja vocação seria praticamente fundar uma forma de pensamento que iria marcar o século XX todo. A psicanálise é muito importante e é por isso que nós começamos essa série Seres Humanos de Negócios, falando um pouco mais a respeito dos fundamentos da psicanálise. Entre os muitos pesquisadores da psicologia que surgiram ali naquele final do século XIX, um deles, Sigmund Freud, se destacou especialmente. O que foi que o Dr. Freud nos ensinou a respeito de psicologia e como nós podemos usar os ensinamentos de Freud num tema tão interessante como esse, Seres Humanos de Negócios? A primeira afirmação feita por Freud, que foi uma afirmação que chocou de uma maneira muito profunda a cultura da sua época, foi a afirmação da existência do inconsciente. Portanto, eu diria, e diria de uma maneira muito direta e profunda e muito geral, que ser psicanalista, compreender o ponto de vista de um psicanalista, é acreditar na existência do inconsciente. Isso não é uma coisa tão simples. Hoje em dia nós estamos acostumados a falar de inconsciente, nós estamos acostumados a ler nas revistas, nas entrevistas, a toda hora aparece essa palavra, o inconsciente. Mas se nós pararmos um minuto para meditar sobre a questão da existência do inconsciente, nós vamos ver que a questão colocada por Freud naquela ocasião é uma questão de uma profundidade incrível. Por quê? Porque o que está sendo dito é que debaixo dessa mente que nós vemos acontecer, aparentemente nas nossas cabeças, nós achamos por alguma razão que a mente humana se manifesta na cabeça, né? Nós temos a sensação do pensamento, da memória acontecendo na cabeça, algumas vezes nós temos a sensação dos sentimentos acontecendo no tórax, acontecendo no peito, acontecendo no abdômen, mas de alguma forma o que nós tendemos a ler como a mente é essa mente que nós percebemos dentro de nós, que nós percebemos nas nossas relações com os outros. Algumas vezes essa mente que nós percebemos nos outros, tentando adivinhar um pouco o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. O que Freud propõe, e isso fundamenta, e isso funda, isso inicia a psicanálise, é a ideia de que debaixo dessa mente que nós vemos, existe uma mente que nós não vemos. Uma mente que está lá funcionando, ela tem um sistema de operação, ela tem uma série de mecanismos de funcionamento e nós não percebemos esta mente. Ora, isso é, numa grande medida, uma coisa assustadora. Por quê? Porque se existe dentro de mim, se existe dentro de você que está aí nos ouvindo, uma mente que está funcionando e que está oculta, o que estaria acontecendo nessa mente? Como ela estaria operando? E vem, então, a segunda colocação da psicanálise. Eu acho que, para entender a psicanálise, nós temos que entender estas duas colocações. E elas serão muito úteis na nossa reflexão, no nosso trabalho sobre seres humanos de negócios, é a ideia de que essa mente inconsciente, essa mente que nós não vemos, controla e determina aquilo que se passa na nossa mente consciente. Ora, essa segunda afirmação é uma afirmação talvez mais assustadora e, num certo sentido, mais apavorante do que a primeira. Porque se a primeira nos diz, olha, tem dentro da sua mente uma mente que você não vê e ela está funcionando e você não pode vê-la, a segunda é mais assustadora, por quê? Porque ela diz, essa mente que você não vê está controlando a mente que você vê. E, portanto, isso coloca em discussão a mais antiga das ilusões, ou o mais antigo dos valores, ou a mais antiga das verdades humanas, que é a ideia da liberdade. A liberdade de escolha será atacada pelo pensamento psicanalítico muito fortemente na hora em que se postula. Existe o inconsciente e o inconsciente determina aquilo que se passa na consciência. Nessa hora, nós temos uma série muito grande de efeitos. Ou seja, essa ideia básica, esse postulado, essa ideia inicial, vai gerar um monte de reflexões que vão se seguir e que, numa certa medida, vão construir as mentalidades que nós vamos assistir no século XX e que, certamente, influirá no mundo dos negócios, influirá no mundo da política, influirá no mundo das negociações, da diplomacia, influirá na arte, influirá em todo o século XX de uma maneira bastante profunda e de uma maneira bastante ampla. Eu não acho que Freud ficou famoso apenas porque fez uma postulação, porque trouxe uma ideia tão ousada. Freud também ficou famoso porque o desdobramento do seu pensamento ao longo do século XX, em todas as formas de conhecimento, na religião, na filosofia, na ciência, na arte, na cultura, teve e tem até hoje uma implicação muito grande. Basicamente, essa implicação, eu já disse isso agora há pouco, nos traz uma reflexão sobre a ideia de liberdade, né? Se um ser humano é determinado pelo seu inconsciente, como é que ele poderia ser responsabilizado por aquilo que faz? A impressão que dá é que ele não faz escolhas, a impressão que dá é que todas as suas escolhas são, de alguma forma, mecanismos escondidos nesse inconsciente, onde, na verdade, as tais escolhas são feitas. Isso não é simples, porque isso tem, por exemplo, uma implicância muito grande no mundo do direito, no mundo da justiça. Isso tem uma implicação muito grande no mundo dos negócios, né? Quando nós estamos nas empresas e nós vemos claramente que alguém de muito mau humor, alguém chegou na empresa num dia péssimo, começa com o seu mau humor, com seus maus sentimentos, a atrapalhar as relações com os outros, começa a atrapalhar as decisões, começa, eventualmente, a se defender de coisas que não fazem muito sentido. E nós, normalmente, não temos uma perspectiva psicanalítica no mundo dos negócios. Ou seja, já entrando um pouco na cultura de negócios, essa cultura em que você, provavelmente como executivo, como administrador, como profissional, vive todos os dias, nós percebemos que a psicanálise tem contribuições importantes a fazer. A primeira dessas contribuições é justamente essa. O que é que nós fazemos com o mau humor no nosso ambiente de negócios? O que é que nós fazemos com os sentimentos difíceis da alma humana, da nossa interioridade no nosso ambiente de negócios? Onde cabe, na cultura de negócios, o ciúme, o medo, a raiva, a inveja, que são basicamente os sentimentos difíceis com os quais nós lidamos? E a resposta, uma resposta que acredito que você concorde plenamente, você que me ouve e que tem, evidentemente, uma vida profissional no seu cotidiano, no seu pequeno mundo, no mundo das suas decisões, simplesmente esses sentimentos mais ocultos, esses sentimentos mais sombrios, não cabem, né? É muito difícil que um executivo concorrendo pela sua ascensão, é muito difícil que um profissional autônomo, que um profissional liberal, atendendo os seus clientes, coloque com facilidade, com leveza, o problema do medo, do ciúme, da raiva e da inveja. Em geral, essas questões são questões ocultas. O que dizia Freud sobre isso? Que esses sentimentos censurados, eles vão para o inconsciente. O inconsciente, nesse sentido, é uma espécie de depósito, né, de todas essas fantasias, essas ideias, esses sentimentos, que, não sendo aceitos na relação, acabam indo para esse depósito, para esse lugar, digamos, da nossa mente, onde ficam lá e, se não forem adequadamente trabalhados, de lá, daquele fundo, daquele depósito, daquele porão da mente, começarão a atrapalhar as nossas relações. Portanto, aplicar princípios muito básicos de psicanálise a ambientes de negócios é muito importante, porque nos habilita, não é? Nos capacita, numa grande medida, a lidar com questões que normalmente são questões difíceis. E, com certeza, esse tipo de raciocínio nos leva a uma palavra que é fundamental na compreensão da ajuda da psicanálise à administração, numa série que se interessa pela relação entre seres humanos e negócios, que é a questão dos sentimentos censurados, a questão do que fazer com aquilo que nós não conseguimos lidar nessa espécie de moralidade, nessa espécie de pacto, de contrato social, onde não cabem muitas coisas. Isso nos leva a uma palavra específica, que é a palavra censura, né? O que é o significado, qual é o significado psicanalítico da palavra censura? É toda a força, é toda a força mental, é todo o argumento, é toda a frase, é toda a força social que faz com que um sentimento, uma fantasia, uma ideia se recolha, se iniba, desapareça do campo da consciência e desapareça do campo da relação. Vou pegar um exemplo bastante prático da vida contemporânea nos negócios. Tomemos, por exemplo, a questão de ficar no trabalho até muito tarde. Tomemos, por exemplo, a questão de ter que atender ao chefe, ter que atender aos líderes da organização, aos domingos, às noites, às vezes em casa, às vezes nas horas de lazer, no telefone celular ou pela internet, ou pegar o avião no domingo à noite, porque você já precisa estar no cliente na segunda-feira de manhã. Evidentemente, todas as pessoas da organização, e até mesmo os líderes que muitas vezes provocam esses fatos, provocam essas situações, pensarão, puxa, isso não deveria acontecer dessa forma. A qualidade de vida das pessoas deveria ser mais respeitada. A empresa está, de alguma forma, exagerando no que se refere a essas exigências. De outro lado, existe um princípio da realidade. As empresas precisam concorrer. Os executivos concorrem entre si, os profissionais em geral concorrem entre si. E você terá, portanto, um quadro no qual um raciocínio vai gerar censura em relação ao outro. Ou seja, nessa empresa é importante que ninguém fale no assunto trabalhar menos, limitar a hora de trabalho, tirar o fim de semana só para a família, e isso se torna objeto de censura. Ou seja, as pessoas tendem a perceber, mas não querem falar. De outro lado, evidentemente, os líderes, e isso vai passar pelos cargos gerenciais, pelos cargos de direção, também terão as suas censuras. E quais serão elas? Essa empresa precisa competir, os concorrentes fazem isso, nós estamos perdendo mercado, nós estamos perdendo market share, e, portanto, eu preciso fazer com que esse pessoal seja mais ativo, seja mais eficaz. E qualquer coisa que saia desse raciocínio também será objeto de censura. O que vai acontecer nessa hora? Como é que nós podemos aproveitar as ideias do Freud nessa hora? O que nós teremos é um mecanismo através do qual tudo isso vai para o inconsciente, tudo isso vai ficar escondido, aqueles que queriam reclamar não reclamam, aqueles que deveriam defender não defendem, e você vai criar um clima de tensão na empresa. Essa tensão existe porque, como dizem os psicanalistas numa gíria muito interessante, o inconsciente está superlotado. Esta palavra, essa expressão, é uma expressão talvez brincalhona, uma expressão engraçada, é muito importante que seja levado em conta quando falamos de seres humanos de negócios. Não deixar o inconsciente superlotado. Ou seja, nem com relação a si mesmo, nem com relação à organização, nem com relação ao seu grupo de trabalho. E até diria, nem mesmo com relação à sua família, com relação aos seus amigos, um inconsciente superlotado é sempre muito perigoso. É preciso estar o tempo todo conversando com esse inconsciente, entendendo o que é que nós estamos querendo esconder, trazendo para cima da mesa quais são os temas, as queixas, as propostas, as reclamações, para que no ambiente do diálogo, para que no ambiente da palavra, da socialização das ideias, nós possamos ir trabalhando com os sentimentos e com as ideias e com a criatividade do inconsciente e, com isso, fazer com que a vida prospere. Portanto, eu diria, essa aplicação de um princípio fundamental, existe o inconsciente controla a consciência. E como é que nós podemos conversar com esse inconsciente, trazer à tona questões desse inconsciente para que a gente possa viver melhor, é exatamente uma ideia do uso da psicologia para a melhoria da administração. E, basicamente, é uma ideia daquilo que um pensador com a criatividade, com a dimensão de Freud pode nos trazer em matéria de seres humanos de negócios. Humanizar os negócios e tornar o humanismo mais objetivista e capaz de resultados. Uma vez vista a contribuição que a psicanálise pode dar para a administração de negócios, segundo essa colocação básica da psicanálise, que eu comentei agora há pouco, existe o inconsciente e o inconsciente determina em grande parte o que acontece na nossa consciência, existe a censura e a censura sempre dificulta as nossas relações, o inconsciente não pode estar superlotado, nós temos que nos colocar para que as relações sejam construídas na prosperidade do nosso trabalho. Eu havia dito no início desta conversa que eu gostaria de abordar quatro psicologias que ajudam a administração. A primeira delas é a psicanálise, que eu acabei de abordar. As outras três, recordando, são o cognitivismo de Jean Piaget, a psicologia cognitiva, o behaviorismo, basicamente de Skinner, Fester e Keller, e, finalmente, a psicologia evolutiva, que, recordo, é uma psicologia em desenvolvimento atual, uma psicologia muito nova e que deverá dar grandes contribuições para o século XXI. Vamos falar, então, sobre o Piaget e o cognitivismo. É interessante que, mais ou menos na época em que Freud estava construindo a teoria do inconsciente, construindo toda a psicanálise, tenha também surgido um grande interesse numa psicologia da aprendizagem, numa psicologia da consciência, né? Então, eu diria que Piaget completa Freud na medida em que ele nos traz uma psicologia dos mecanismos através dos quais nós aprendemos, dos mecanismos através dos quais nós constituímos a nossa formação moral e, principalmente, a maneira como a educação afeta as crianças, os jovens e, em última análise, afeta todos os adultos, porque hoje em dia todos nós sabemos disso, educação é alguma coisa para a vida inteira, educação não é apenas alguma coisa da infância e da adolescência. O Piaget acabou, depois de muitos estudos, propondo uma psicologia muito poderosa e muito contributiva para os sistemas educacionais. Ele foi um psicólogo adotado na Europa, primeiramente na França, depois ele influiu na educação de todo mundo. É claro que, via educação, essa psicologia também afeta a psicologia aplicada à administração. E, basicamente, o Piaget nos trouxe uma visão de que a aprendizagem se faz através de patamares. O nosso desenvolvimento do conhecimento, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, ele vai acontecer através de alguns degraus. O primeiro degrau que Piaget apontava é que nós crescemos tendo um primeiro tipo de pensamento, tudo isso, evidentemente, já é psicologia da consciência, nós não estamos mais falando de psicologia do inconsciente, que era uma questão mais estudada pelo Freud. O Piaget nos traz um primeiro degrau, que é o pensamento concreto. O pensamento concreto é um pensamento muito primário, um pensamento muito primitivo, que é aquele pensamento que nós temos durante os nossos primeiros anos de aprendizagem, onde nós tomamos conhecimento sensorial, conhecimento físico com o mundo ao nosso redor. Se nós pensarmos num bebê muito pequeno, numa criança muito pequena, o que nós poderíamos entender que ela tem no campo da consciência do conhecimento é o pensamento concreto. O pensamento que passa pelos sentidos, então tudo que a criança pega, ela quer pôr na boca, ela quer experimentar aquilo de uma maneira mais física, né? E você vai ter esse tipo de estrutura básica do desenvolvimento do conhecimento em todos os seres humanos. O segundo estágio é o pensamento abstrato. É quando nós começamos a formar conceitos, né? Quando nós crescemos e aprendemos a linguagem, aprendemos as palavras e todo mundo pode entender isso com muita facilidade. O pensamento abstrato é o pensamento que permite que nós tenhamos na nossa mente uma ideia, por exemplo, de cadeira, o conceito de cadeira, e que este conceito mental de cadeira não é obrigatoriamente nenhuma cadeira física, não é obrigatoriamente nenhuma cadeira que existe no mundo real. É uma imagem mental, é uma abstração na nossa mente do conceito de cadeira. No terceiro momento, o Piaget nos propõe que existe o pensamento reflexivo, é um terceiro degrau muito sofisticado do pensamento, que é o quê? A capacidade de fazer reflexões, a capacidade de pensar o nosso próprio pensamento, a capacidade de criticar o pensamento, de criticar as ideias, de conversar, a capacidade de dialogar realmente de uma maneira criativa, podendo contrapor esses conceitos. Portanto, concreto, abstrato, reflexivo, são desenvolvimentos muito importantes do nosso sistema de conhecimento. E o Piaget estudou isso profundamente. É claro que isso influi tremendamente nas empresas. É uma psicologia que ajuda a aprendizagem, o desenvolvimento das formas de conhecimento e certamente ajuda a administração. Por quê? Porque cada vez mais as empresas são escolas. Cada vez mais as empresas são lugares onde se aprende. Não existe mais uma sociedade onde o que nós temos são as escolas que formam as pessoas têm recursos cognitivos, têm recursos de conhecimento que são comprados pelas empresas através de salários. Esse tipo de relação não existe mais. As empresas são lugares onde o desenvolvimento cognitivo, onde a educação, onde o desenvolvimento dos métodos de aprendizagem são muito importantes, não é? Eu costumo sempre dizer que o que nós temos no mundo contemporâneo é uma escolarização das empresas. As empresas se tornam lugares onde as pessoas aprendem. Cada vez mais nós vemos iniciativas como universidades corporativas, nós vemos iniciativas como workshops de treinamento, capacitação, nós temos iniciativas como formação de recursos, né, intelectuais, nós temos questões como gestão do conhecimento, como um estudo profundo de como as empresas fazem para entender o próprio conhecimento que têm, estocar esse conhecimento, passar esse conhecimento para novas gerações, a ideia do trainee, a ideia do estagiário. Todas essas ideias estão ligadas a essa escolarização das empresas que o século XX fez com que se desenvolvesse muito. Portanto, a contribuição de uma psicologia da aprendizagem, a contribuição de uma psicologia do desenvolvimento cognitivo é muito importante e, por isso, Piaget é muito importante. Além dessas categorias que eu já disse, pensamento concreto, pensamento abstrato, pensamento reflexivo, sendo que o pensamento reflexivo é a forma mais nobre do pensamento, é aquela que nos permite a criatividade, a discussão filosófica, a discussão de estratégias, a discussão de possibilidades, o Piaget também previu um desenvolvimento das relações sociais. E ele dizia o seguinte: no primeiro momento, os seres humanos são completamente anômicos. Essa palavra é uma palavra desconhecida, né, pouco conhecida, mas anomia significa não ter regras. Uma criança muito pequena, dela não se espera que ela siga regras. Portanto, a anomia é uma relação humana onde a regra não existe. Logo em seguida, no segundo degrau, o Piaget nos propõe a heteronomia. Heteronomia significa a regra do outro, seguir a regra do outro. Heteros, a palavra outro, e nomos, que quer dizer regra. Heteronomia é seguir a regra do outro. E no terceiro momento, o Piaget nos falava sobre autonomia, ou seja, conseguir seguir, construir e seguir as regras próprias, ter as regras próprias, acreditar nas próprias regras. E o Piaget nos deu um quadro muito interessante de uma psicologia muito importante para se aplicar nas organizações, que é o pensamento concreto, o pensamento abstrato e o pensamento reflexivo evoluindo ajudam a evolução das relações humanas de um momento de não ter regra nenhuma, é um bando de gente que não segue nenhum tipo de regra, para um momento que todo mundo segue a regra de um só, que é a heteronomia, é alguém dando as regras para todos, um dando a regra para o outro de uma maneira mais autoritária, para um momento de autonomia, que é todas as pessoas entendendo a sua responsabilidade em criar suas próprias regras e, numa grande medida, em fazer com que essas regras possam ser compartilhadas, formando uma equipe. Portanto, a formação de equipes nas organizações, a formação de times, passa muito por uma aprendizagem. Essa aprendizagem é a aprendizagem do convívio social. A psicologia cognitiva tem certamente muito a contribuir. E num terceiro e último sistema de degraus, sistema de patamares, o Piaget vai nos falar a respeito das regras de um grupo. Nós temos, num primeiro momento, uma anarquia. A anarquia é uma situação de grupo em que ninguém entende a regra de ninguém. Muitas vezes nós caímos nas empresas em situações anárquicas, isso é muito perigoso. Num segundo momento, uma situação de autocracia, ou seja, uma ditadura, ou uma situação onde as regras são muito firmemente colocadas por muito poucas pessoas, às vezes por uma pessoa só. E, finalmente, uma situação de democracia, onde as regras são compartilhadas por todos. Ora, qual é a grande conclusão que encerra essa minha rápida explicação sobre a contribuição da psicologia cognitiva para as organizações? A grande contribuição é a seguinte: o pensamento reflexivo compartilhado entre pessoas, numa circunstância de criação de autonomia, ou seja, as pessoas conscientes de que elas assumem as regras que criam e propõem, gera uma verdadeira democracia. Essas três virtudes do pensamento estão ligadas entre si. Pensamento reflexivo, autonomia e democracia, que constituem segundo essa visão, o que há de mais nobre, o que há de mais desejável nas relações humanas, podemos dizer até que o que há de mais civilizado, não é? Se quisermos tomar essa palavra, civilização, como uma postura de alta nobreza, uma postura de virtudes em relação à construção social, nós vamos ter uma contribuição muito grande da psicologia cognitiva. Tendo, então, falado da psicanálise e da psicologia cognitiva e tendo prometido no início do programa que esta série vai abranger, no seu primeiro momento, quatro psicologias que muito contribuem para a administração, psicanálise, psicologia cognitiva, behaviorismo e psicologia evolutiva ou psicologia evolucionária, eu gostaria de agradecer a sua atenção, anunciando que no segundo programa da série eu estarei falando a respeito de behaviorismo e psicologia evolutiva. Muito obrigado pela sua atenção e até no nosso próximo encontro.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.